Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Excelente tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações e a sua participação, sempre importante, pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode, inclusive, ir mandando sua mensagem escrita, que logo mais a gente vai ler. E também vai ser liberado mais tarde o telefone 36752000 para você, ao vivo, fazer suas observações, fazer suas reivindicações e reclamar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando já já, sempre bem municiado, com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Bem, hoje 7 de abril é dia do jornalista. Quero mandar um abraço para os colegas jornalistas que trabalham não só em TV, mas no jornal impresso, em sites, mas também em rádio. Porque, para quem... tem muita gente que não sabe, o jornalista também trabalha no rádio, sim. E trabalha em diversos veículos de comunicação, em agências de publicidade. O jornalista está por todo lado. E hoje, com as mídias digitais, né, o jornalista está atuando muito.
Assessorias.
Nas mídias digitais. E assessorias de comunicação nem se fala, né? Ou assessoria de imprensa. Os jornalistas estão aí por todo lado, né? E tem um jornalista também empreendedor, né? Por aí. Uhum. Então, um abraço a todos os jornalistas, principalmente você, jornalista que trabalha de forma ética. Vou deixar aqui uma mensagem, né? Uma frase de um desconhecido. Se jornalismo fosse fácil, Superman teria escolhido outra profissão. Exatamente, minha gente.
E o Homem-Aranha também.
O Homem-Aranha também, né? Trabalha no jornal, tirando fotos. Então, entendeu? Se o jornalismo fosse fácil, Superman teria escolhido outra profissão. Não é fácil não, não é brincadeira não. Mas eu sou jornalista de dom, formação e por gostar mesmo, viu gente? Enfim, um abraço a todos os amigos, colegas, jornalistas, todos. Não vou nem citar aqui, senão posso esquecer algumas pessoas. Então, a todos vocês. E agradecer todas as mensagens que eu já recebi hoje, tá? Muito obrigada mesmo a todos os amigos aí, pessoal das agências de publicidade, né? Parceiros nossos aqui da Rádio Gabriela. Muito obrigada a todos vocês pelas mensagens. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 7 de abril, portanto, já está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede Uni FTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa. Máscara liberada em salão e academia divide consumidor. O que que acontece, para você entender melhor essa manchete? Em Salvador, na capital baiana, né, no decreto lá do município, foi liberado o não uso, né, gente, de máscaras, que não é obrigatório mais usar máscara em alguns locais, como academia de ginástica, salão de cabeleireiro. E aí isso está dividindo opinião na capital, né? Aquela coisa, né? Já que não é obrigatório, ou usa quem quiser, enfim, usa quem quiser, né?
É verdade.
Seja nesses locais ou em outros, né?
Jornal Dia de Teresina. Manifestantes pedem fim de empresas de ônibus privadas.
Vamos de Jornal Meio Norte de Teresina. Jornal Meio Norte de Teresina. Presidência da estatal. Governo indica novo nome para a Petrobras.
Folha de Pernambuco, anunciado fim da taxa extra na conta de luz.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Jornal do Comércio de Recife, queda de casos da Covid-19 consolidada. Olha só lá em Pernambuco, hein?
Jornal Povo do Ceará, Associação de PMs, CPI investiga cheques de R$ 89 mil reais assinados dias antes do motim.
Que coisa. Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, cesta básica na capital, tem maior valor em 17 anos.
Tribuna do Norte de Natal, futuro, estado prevê Covid em nível de endemia para junho.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, finanças sem análise. Renan Filho deixa governo sem ter contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.
O Imparcial de São Luís, novo time, Carlos Brandão dá posse aos novos secretários.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, valor da cesta básica já subiu 9,58% neste ano em Aracaju.
O Globo do Rio, Bolsonaro opta por solução técnica para Petrobras.
Jornal Dia do Rio, fim da bandeira de escassez hídrica. Conta de luz ficará mais barata a partir do próximo dia 16. É, dona Coel, você tinha acabado de mandar, né, um e-mail lembrando que ia ter esse aumento da bandeira. A bandeira de escassez hídrica, só que aí o governo federal mudou tudo, né, Marcos BC? A gente ia falar melhor sobre esse assunto ainda hoje.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, centro faz acordo para ter um só candidato a presidente.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, governo anuncia fim de taxa extra e bandeira na conta de luz será verde.
Correio do Povo de Porto Alegre, com 23 mortes, onda de violência na capital altera a rotina e fecha escolas.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, alívio na conta de luz.
O Estado de São Paulo, fim da taxa extra deve baratear conta de energia elétrica em 6%.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, Petrobras, governo indica nomes para a presidência executiva e do conselho.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, roubos forçam empresários a fechar lojas e demitir empregados.
Que triste, né, Marcos? Que triste lá em Vitória, no Espírito Santo. Isso aí que vem ocorrendo, né? Muito triste mesmo. A gente espera que a Secretaria de Segurança Pública, né, do Estado lá atue mais firmemente aí, né, contra esses roubos, né? Uhum. Porque lojas fechando, obviamente, desemprego, né? Jornal Folha de Londrina, do Paraná, a prefeitura planeja remover ferros velhos das áreas centrais.
Jornal Popular de Goiânia, estragos deixam 3 a cada 10 ônibus do eixo fora de operação.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o programa é feito para você e por você, então se prepara para participar conosco aqui ao vivo por telefone 3675-2000 ou já envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Tá bom? Já vamos divulgar essas mensagens e já liberamos a participação por telefone. Ligue apenas no 3675-2000, tá? 12h15, aqui no Noticiário Regional, a gente inicia falando sobre aquele famoso mosquitinho, sabe? Que transmite dengue, chikungunya, zika. Pois é, ele mesmo. O Aedes aegypti. A presença do Aedes aegypti em Ilhéus é 5 vezes maior que índice aceitável pela OMS. Pois é, gente. O índice de infestação predial do Aedes aegypti em Ilhéus supera em mais de 5 vezes o percentual considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Agora, 5,2% dos imóveis visitados em Ilhéus estavam com focos de larvas do mosquito, enquanto a OMS considera aceitável abaixo de 1%. E Ilhéus, gente, tem 5,2%. Gritante, hein? A infestação foi aferida durante o primeiro ciclo de levantamento rápido de índices de Aedes aegypti, que é o famoso LIRA, de 2022, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Significa dizer que a cada 100 imóveis visitados, mais de 5 apresentavam focos do mosquito. E apesar disso, segundo a CESAL, o índice está abaixo do registrado em 2021, quando chegou a 8,4%. Nossa Senhora! Já o último levantamento feito aí pela pasta da saúde de Ilhéus, referente ao primeiro trimestre de 2022, registrou 124 casos de dengue, uma das três doenças transmitidas pelo mosquito e também responsável pela transmissão da Zika, do Zika vírus e da chikungunya. Olha, bairros em situação de alerta aqui em Ilhéus, fiquem atentos. A Vigilância Epidemiológica de Ilhéus constatou os maiores índices de infestação do mosquito nos bairros Salobrinho, São Francisco, Nelson Costa, Sapetinga, Nossa Senhora da Vitória, Barra de Itaipe, Hernani Sá e Pontal, além da Avenida Itabuna. Então, vocês que moram nessas áreas aí, tá? Muito cuidado. Tentem fazer a parte de vocês aí nas devidas limpezas, né, Marcos?
Pra combater. A Cesar esqueceu do Malhado. Inclusive, o ouvinte ligou ontem reclamando.
Né? Pois é. Qual é a realidade do Malhado? Porque o povo do Malhado vive reclamando, dizendo que lá tem mosquito demais. Você acha que o Aedes aegypti não tá por lá? Infelizmente, tá. Olha, a CESAL disponibilizou um telefone para denúncias de possíveis criadores do Aedes aegypti, tá? 73-32-34-20-31. 32-34-20-31. Você aqui em Ilhéus viu que o vizinho não tá cuidando, né? Tá deixando lá aqueles criadores de Aedes aegypti. Você pode ligar para o 32-34-20-31 e fazer a denúncia. Porque o mosquito que se criar lá no vizinho, ele vai vir para sua casa, tá? Então, exemplo aí de terrenos baldios, casas abandonadas, você pode ligar para esse telefone, 32-34-20-31. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, tá? Aqui em Ilhéus. Se você que está nos ouvindo de outros municípios, procura saber, sabe? Se no seu município também tem um telefone desse tipo, que você pode fazer a denúncia, tá bom? Olha, 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Olá, Kátia Gomes. Muito boa tarde para você, mestre da quinta-feira, dia do jornalista. Abraçando você e toda a categoria que tem um dia especial neste dia 7 de abril. Você também, Marcos Bezerra, também feliz dia. Dia do jornalista também para os colegas da emissora e aqueles que estão acompanhando o programa. Mas para você, Marcos, uma excelente quinta-feira, um excelente trabalho. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, obrigado, Coutinho.
Vamos, portanto, começar o nosso giro policial. A partir de agora, a bordo de nossa viatura virtual da Gabriela FM, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando o seu álcool em gel e também apresentando o seu cartão de vacinação. E a nossa viatura virtual desta quinta-feira vai começar o nosso giro policial, trazendo a violência que continua assustando os moradores de Itabuna. E alguns fatos chamaram a atenção nas últimas horas. Vamos a eles, portanto. Na madrugada de ontem, quarta-feira, Anselmo Pereira dos Santos, de 40 anos de idade, esteve em um posto policial que fica localizado no centro daquela cidade, solicitando ajuda por ter sido ferido com um golpe de faca. De imediato, o SAMU 192 foi acionado e realizou atendimento médico. O outro caso de violência que chamou atenção em Itabuna teve como vítima Armando da Cruz Ramos. Armando foi espancado por populares no bairro Santa Inês. Uma guarnição da Polícia Militar de prefixo 81560 acionou a ambulância do SAMU que conduziu a vítima também ao hospital de base. Porém, não foi informado o motivo do espancamento. Município de Macarani, Giovanni Ribeiro Ramos, conhecido como Geo das Casinhas, morreu durante a operação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas. Geo, segundo informações de populares, controlava o tráfico em vários bairros daquela cidade. Ele, inclusive, é apontado como provável executor de Lorival de Jesus Silva, Lourinho, fato este ocorrido no último dia 6 de março. Ao chegar no endereço do denunciado, como boca de fumo, a polícia tentou deter Gel, que reagiu a tiros e, no revide com a polícia militar, ele foi a óbito. Município de Una, Djavan Gomes Lima, de 24 anos de idade, deu entrada no Hospital Municipal de Una, Frei Silvério, na madrugada do último domingo e recebeu os primeiros socorros pela equipe médica de plantão, que logo após foi transferido aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, onde se encontra internado. Porém, Djavan teve 70% do corpo queimado e necessita com urgência de ser transferido para a unidade de terapia intensiva da capital do estado, já que Ilhéus não oferece esse serviço de queimados, apenas no Hospital Geral do Estado, em Salvador. Este incidente aconteceu na própria residência da vítima, localizada próxima à curva de Zé Linguiça, naquela região, que fica na rodovia Ilhéus, zona rural do município de Una. Portanto, é um apelo que a família está fazendo às autoridades de saúde que transfiram o Djavan com urgência para a unidade de queimados do Hospital Geral do Estado, em Salvador. Um homem de 38 anos de idade, ele foi preso por policiais militares do 3º Pelotão de Birataia. Em andamento à Operação Força Total, ele estava conduzindo um veículo suspeito de ser clonado. Os policiais abordaram o suspeito e o veículo e, ao averiguar alguns detalhes, constatou-se que o automóvel, um Renault Kwid com placa adulterada, bem como motor, também com restrição de furto ou roubo. O suspeito e o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia de Ibirataia. Vamos agora daquele break na informação policial, realizando nosso pit stop e reabastecer a sua viatura virtual da Gabi, porque logo mais voltaremos com muitas notícias de polícia. Dentre elas, fique ligado aqui, viu? Guerra do tráfico em Onápolis. Uma guerra entre criminosos pelo controle do crime de Onápolis levou mais de meia hora de terror e os moradores estão com a alma na mão. Esta notícia e muito mais daqui a pouco no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutinhos, 12h23. Vamos aqui mudar de assunto. Olha, o acolhimento que recebi aqui marcou a minha vida, afirmou o paciente atendida no Hospital Regional Costa do Cacau. Então, durante o período que esteve internada no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, Marcela Honorato ficou bastante satisfeita com o atendimento recebido na unidade. O enfermeiro Názio Santana, coordenador do Serviço de Atendimento ao Cliente, que é o SAC do hospital, lembra que a paciente acionou o seu setor por 3 vezes para deixar registrado seu agradecimento devido ao tratamento que recebeu dos profissionais da assistência hospitalar. O coordenador do SAC ressaltou que são registrados né, dezenas de depoimentos aí escritos por mês com um teor positivo, mas não é frequente que a mesma pessoa escreva mais de uma vez, né, sobre o serviço recebido. E ele disse, o mais comum é isso. O mais comum e natural é que as pessoas agradeçam verbalmente, né, o atendimento prestado aqui. Também há aqueles que escrevem e gostam de fazer esse reconhecimento. Mas o caso dessa paciente, ela fez questão de deixar seus 3 depoimentos registrados por escrito. É, chama atenção, né? Interessante. Aí tem aqui o relato dela, né, o agradecimento da Marcela Honorato aos profissionais. Ela, no depoimento dela, né, no registro, ela reconheceu as equipes e seus setores, aí coloca na observação 1, Ana Carolina, Júlia, Lucas, que tratam as pessoas muito bem, são muito atenciosos, dando assistência. Na estabilização, Edneudes e Franciele, né, tratamento ótimo, conversando comigo, são muito atenciosos. Aline, Fábio... Ela também, Marcela Norata, paciente, continuou o depoimento citando outros profissionais da unidade. Ela cita Thalita, Jacia, Emanuele, Anne, pessoal da nutrição, ótimos profissionais e sabem como trabalhar, né? Se for preciso, dão até comida na boca. Sempre sabem que quando estou aqui, passam por aqui. Aí ela fala da Aline, né? que é um amor, o Maqueiro Elber, a técnica Maju. E aí ela vai citando diversas pessoas, né? Muito bacana mesmo. Ela disse que aos poucos dias, né, o paciente registrou seu segundo depoimento e demonstrou mais uma vez a admiração pela equipe de assistência. Ela cita diversas pessoas, seja enfermeiro, portaria, rouparia, técnico. Então, muitas pessoas mesmo ela cita e diz que, de uma certa forma, eles marcaram, têm um amor no coração, humildade, solidariedade, carinho, transmite paz, além de colocar no lugar do outro. Ela fala que a atenção que recebeu de cada um, ela diz que são profissionais espetaculares, tá? Muito interessante isso, viu? Ela ainda diz, seus abraços, seus sorrisos, sempre me observando, me ajudaram muito. Não se você lembra, mas teve um dia que me deram aí comida na boca. Ela vai fazendo todos os, né, com detalhe, registrando aí todo atendimento que ela teve no Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus. Esse é o relato, né, o agradecimento da paciente Marcela Honorato aos profissionais do hospital. É isso, né? Eu acho que cada hospital tem que ter esse tipo de profissional que trabalha com todo amor primeiro, né, ao trabalho, à profissão, aquele atendimento humanitário que é extremamente importante para a recuperação do paciente. 12 horas e 27 minutinhos, 12h27, vamos aproveitar então e liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você já pode ligar, falar conosco ao vivo pelo 3675-2000 ou fazer sua denúncia, reclamação, tá? Também pelo WhatsApp, enviando mensagem escrita para o 98829-1029. O Marcos Bezerra já vai dar uma passadinha por lá, pelo WhatsApp da Gabi, para ver o que a gente tem aí de mensagens dos nossos ouvintes.
No nosso WhatsApp, Kátia, é a Dinha, Edivaldo, Maria de Uruçuca estão na sintonia. Um abraço para vocês.
Um abraço.
Também, boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, mais dois arrombamentos na Ponta do Ramo em Ilhéus, totalizando 5 em menos de 30 dias. Qual a companhia que trabalha na Zona Norte? A 70.
70 CIPM. Entre em contato. Vocês também têm que procurar a polícia, né? Registrar, fazer boletim de ocorrência, passar informações para a polícia. Assim também vai ajudar a polícia a agir, né? Da melhor forma aí nessa área, tá bom?
E ele fala, precisamos de uma atitude urgente, obrigado.
Pronto, a dica é essa, procurar 70 CIPM, registrar também boletim de ocorrência, isso é muito importante, tá bom? Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo, saber quem vai falar conosco a partir de agora aqui no Jornal do Meio Dia. 12 horas e 28 minutos, boa tarde, quem fala aí de onde?
Messias Braga, Cláudia Gomes, aqui está no Brinho.
Quem fala?
Messias Braga.
Tudo bem, Messias?
Tudo bom, como é que tá?
Tudo jóia. O que você manda?
Eu quero falar sobre a estrada do Japu, que fizeram a metade e não terminaram. Por quê?
Ah.
E o carro não está indo mais até lá. Só vai quando faz sol. Menino. Não tem cascalho, não tem nada.
Menino.
Está tudo parado.
Que coisa, hein?
Tudo bem?
Pois é.
Faz aí, né?
Faz a reclamação. Pode reclamar, viu? Fica à vontade.
Boa tarde.
Boa tarde. Então tá aí um morador aí perguntando por que não recuperaram a estrada do Japu por completo, né? Aí quando o ônibus começa a chegar e até a metade do caminho só, aí eu quero ver. Olha, é coisa nessa cidade de Leão, viu? Me deixe. Olha, nós vamos logo a um rápido intervalo comercial, voltamos já, claro. Vamos abrir mais espaço para a participação do ouvinte e teremos mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, o oferecimento Supermoda, Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, está chegando muitas mensagens aqui no WhatsApp da Gabi, a gente precisa falar sobre isso, o assunto é muito sério. Atenção, polícia militar, hein? Tem que ficar de olho nos ônibus coletivos que saem do centro da cidade após as 6 da noite, né? Sai do centro da cidade com destino ao bairro Salobrinho. Está tendo muito assalto. E eu soube aqui que o assalto de ontem à noite, né? Quando o ônibus chegou ali próximo ao Ecobaba, vindo aqui já para o Banco da Vitória, para seguir para o Salobrinho, anunciaram o assalto e foi aterrorizante, viu? O ônibus estava cheio de estudantes, os que saem do colégio no final da tarde, alguns que vão para o UESC, tá? Então, atenção, polícia militar, a linha de ônibus centro da cidade, Salobrinho, após as 6 da noite, está sendo assaltado quase todos os dias. Os passageiros estão sendo assaltados quase todos os dias. Isso é muito sério, é muito grave, né? Diz que agem com violência. Então, atenção aí, polícia militar. A polícia tem que ficar de olho aí na espreita, né? Porque tá demais, tá? Aí o trabalhador, Marcos, o estudante, né? Que dá duro aí pra comprar seu celular, ou tá com aquele dinheiro ali que é da semana ou do dia, né? Tá sendo roubado, assaltado. Não dá pra ser, isso é inaceitável, né?
Sem contar que pode acontecer algo pior, um trauma psicológico também, né?
Exatamente. Eu soube ontem que uma pessoa mesmo aqui do Banco da Vitória chegou desesperada em casa, né? Diante de tudo que passou ontem dentro desse ônibus coletivo. Então a gente pede ajuda da Polícia Militar, tá bom? 12 horas e 38 minutos, você pode ligar para falar conosco ainda, tá? Ao vivo aqui no 36752000. Claro, você pode fazer sua denúncia ou sua reclamação, tá? Ou deixar mesmo aí sua opinião também. Pode ligar 3675 ou enviar para o WhatsApp. O Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp para divulgar mais mensagens aí dos ouvintes.
É, Kátia, Marcos, boa tarde. Pelo amor de Deus, nos ajudem. É, estamos há 15 dias sem água em Urucutuca.
Ainda, gente. Ô, Embasa. Que maldade é essa com o povo do Urucutuca? 15 dias já sem água. Quando chegar a conta, eu tenho certeza que vai vir do mesmo jeito, né? Aquele mesmo valor. Ai, ai. Do gasto do meu estudo, sendo que a pessoa teve 15 dias já sem água.
É, o Daniel, motorista do Hospital de Léus, está pedindo um abraço para você.
Um abraço, Daniel, e toda a equipe aí do Hospital de Ilhéus.
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos, sou Marinaldo Melo, do condomínio Sol e Mar. Nós do condomínio esperamos que após a destruição do trecho da pracinha do Nossa Senhora da Vitória até a pontezinha que embasa, ao término de seus reparos, possa deixar a pista na mesma qualidade que estava antes. Obrigado.
Então pronto, tá divulgada a sua reclamação. Mais alguma coisa?
Tem mais aqui o Diego de Canavieiras, lá do centro da Barão de Cotegipe, manda boa tarde e manda um feliz dia do jornalista, né, para todos aí, pra gente aqui, Kátia.
Obrigada, Diego, um abraço para você, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Marcos, chama a atenção da Embasa, porque em Urucutuca está sem água, né? Mais uma vez, outro morador
aí pedindo socorro, né? 15 dias sem água lá em Urucutuca, viu, dona Embasa? Explica pra gente o porquê disso, 15 dias. Gente, 2 dias já é difícil, 2, 3 dias, no máximo 5. Imagine 15 dias sem água, Marcos Becerra, nesse calor.
É verdade.
Porque o nosso outono parece verão, né? Então, por favor, né, Embasa, vamos liberar água aí para Urucutuca aqui em Ilhéus.
Um ouvinte aí, manda boa tarde, quer fazer uma reclamação sobre o risco, né, que o motorista que dirige para o distrito de Castelo Novo em Ilhéus, na sexta-feira, dia 27, ele está correndo demais, botando a vida de muitas crianças no horário das 18h20, que sai do terminal. Chama a atenção aí da empresa, né, foi a São Miguel.
Então, vamos ter mais prudência, né, motorista? Por favor. A gente pede essa fiscalização aí também da empresa, né? Pra observar isso. Mais alguma coisa? Mais mensagens?
Por enquanto é só.
Então, pronto. Dá tempo de você mandar ainda a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029 e nós vamos divulgar. Claro que se quiser ligar e falar ao vivo aqui conosco, o telefone é o 3675-2000, tá? 12 horas e 41 minutinhos. 12h41, vamos de mais informações. Ô, Marcos, Quer dizer que um vereador agrediu o presidente da Câmara aqui na Bahia durante sessão, né? Como foi isso? Onde ocorreu isso?
Um vereador agrediu o presidente da Câmara de Acajutiba, cidade que fica a cerca de 185 quilômetros de Salvador, durante uma sessão realizada na noite de ontem, quarta-feira. Reginaldo Neres, do PSD, decidiu fazer a eleição da mesa diretora apenas com membros da própria chapa, o que provocou confusão e muita gritaria na Câmara. Questionado por um dos vereadores sobre a medida, Neres disse que não poderia fazer nada a respeito. Em seguida, ele pediu respeito pela decisão dele e o que revoltou os outros integrantes da casa. Um deles, José Edson Dias, foi até o plenário, pegou documentos, rasgou e acabou desferindo tapas contra o presidente da Câmara, que revidou e o empurrou.
Que coisa, viu? Mas, rapaz... Gente, é uma casa que deveria ser bem pacífica, né? Organizada, e não um ringue, né? E não parecer um ringue, viu? Pelo amor de Deus, minha gente, me deixe. Então vamos aproveitar e acionar logo ele, o nosso repórter Coutinho Neto, com informações do setor policial, ele que tem mais notícias para nós aí. Vamos lá, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua no Jornal do Meio-Dia. Voltamos, sim. Novas notícias de polícia a bordo de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações. Vamos agora viajar por todo o Sul, o Baixo Sul, Recôncavo Baiano e Grande Bahia, aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu falava agora há pouco que está acontecendo uma verdadeira guerra do tráfico em Onápolis. O fato foi o seguinte, uma guerra está acontecendo em Onápolis pelo controle do tráfico de drogas, levando mais de 30 minutos de terror a moradores do condomínio popular Parque da Renovação. Membros de uma facção criminosa invadiram aquela localidade no início da madrugada de ontem, quarta-feira, e atiraram em todas as direções como forma de intimidar os rivais. O ataque só foi encerrado quando a polícia chegou ao local. Os marginais conseguiram fugir. Até o momento, nenhum foi preso. Como contra-ataque, cerca de 2 horas após este primeiro confronto, pelo menos 20 bandidos fortemente armados, possivelmente uma retaliação ao ataque inicial, invadiram uma casa no bairro Santa Lúcia, que fica a cerca de 2 quilômetros do Renovação, e mataram o morador com tiro e espingarda calibre 12. César da Silva Fagundes, 26 anos de idade, a vítima ainda tentou fugir, pulando o muro de casas vizinhas, mas não conseguiu escapar. O corpo foi localizado em um terreno baldio. De acordo com o histórico policial, César da Silva já tinha sido preso por tráfico e era suspeito de homicídio e tentativa de homicídio. Baixo Sul da Bahia, nossa viatura não para. Um jovem foi morto a tiros. Este crime ocorreu após um intenso tiroteio entre facções nas proximidades do ginásio de esportes de Valença. No tiroteio, foi alvejado a pessoa de Matheus Santos Silva, 21 anos de idade, sendo socorrido ao pronto-socorro de Valença. Matheus chegou a ser atendido, mas não resistiu a óbito. O corpo de Matheus foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. 3 homens investigados por homicídios relacionados à disputa de traficantes tiveram mandados de prisão cumpridos por investigadores da Delegacia Territorial do município de Diquié. Durante a ação, também foram realizadas buscas em 5 endereços levantados pelas equipes policiais. Os 3 suspeitos são integrantes de um grupo criminoso que tenta dominar o tráfico de drogas no município de Jequié. Ainda em desdobramento, as investigações da Delegacia Territorial de Jequié, o líder de um dos grupos foi preso na cidade de Cuiabá na noite da última terça-feira, enquanto o rival dele havia sido localizado no mês passado após uma operação conjunta entre a Polícia Civil da Bahia e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O delegado Rodrigo Fernando de Souza, que é o coordenador da Nona Corpim em Jequié, ressaltou que essas prisões desarticularam as quadrilhas que durante seus confrontos praticavam vários homicídios. Uma mulher de 20 anos de idade ela foi presa em flagrante por estupro de vulnerável contra um adolescente de apenas 12 anos. Esse caso ocorreu no município de Santana, no Oeste Baiano. Segundo a Polícia Civil, a acusada se relacionava com o adolescente há 4 meses. A polícia então começou a investigar o caso a partir de uma denúncia do Conselho Tutelar do município. Pelo artigo 217 do Código Penal, manter relação sexual com menor de 14 anos configura crime de estupro de vulnerável, mesmo com consentimento. A mulher foi presa após o flagrante e a suspeita foi encaminhada à 26ª Corpim, situada em Santa Maria da Vitória, naquela mesma região. Em seguida, ela foi detida e está à disposição da Justiça. Grande Bahia, um idoso morreu envolvendo um caminhão e uma caminhonete na BA-617. Este fato aconteceu no início da madrugada de ontem, quarta-feira. O acidente na BA-617 ocorreu na zona rural do município de Ibiaçuçu. Segundo informou a 94 CIPM, um caminhão e uma caminhonete colidiram. As vítimas foram atendidas pela equipe do SAMU 192 e encaminhada para o Hospital Municipal de Ibiaçuçu. O motorista da caminhonete, Ivo Gonçalves da Silva, de 65 anos de idade, veio a óbito no interior da ambulância em decorrência da gravidade dos ferimentos. O motorista do caminhão nada sofreu e seu estado de saúde é excelente. Portanto, nesta quinta-feira, dia do jornalista, este foi o nosso giro policial aqui no Jornal do Meio Dia. Retornaremos amanhã com novas notícias de polícia no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Deixa eu agradecer aqui a audiência dos nossos ouvintes, mandar um abraço para a Miss Mark Andrade. Muito obrigada, Miss Mark, pela audiência e também pela mensagem pelo Dia do Jornalista. Obrigada, tá? Obrigada, Grazi. Um beijo para você, Grazi Lacerda, também mandou uma mensagem hoje muito legal. Muito obrigada. Rosana Nascimento, um beijo para você e todos os nossos queridos ouvintes. Ah, mandar um beijo para Alba Magnolia. Um beijo para você, minha linda. Obrigada também, tá? Agradecemos o parabéns pelo Dia do Jornalista. É, são 12 horas e 49 minutos. Tem mais mensagem aí de ouvintes, Marcos, para divulgar? Vamos lá?
Ouvinte na linha.
Ah, ouvinte na linha. Então vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde. Quem fala aí de onde?
Oi, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde. Boa tarde.
Quero parabenizar, né, primeiro.
Ah,
pelo
obrigada.
Dia de vocês.
Obrigada.
E tô ligando para fazer uma reclamação sobre um terreno aqui na rua Feridião Durval, ao lado do número 138. Esse terreno pertence ao Centro Espírita Porto da Esperança. E é toda vez tem que ligar para poder eles tomarem providência. O mato já está tomando conta da rua. É em frente ao sindicato aqui. Próximo ao Itão.
Sim.
Aí eu peço a você que ajude, né? Peça aí para que eles tomem providência.
Então vamos repetir o local do terreno, por gentileza.
É Rua Feridião Durval, ao lado do número 138.
Próximo.
O responsável pelo terreno é Jorge. É o Centro Espírita do Porto da Esperança.
Então pronto, está registrada a sua reclamação, tá?
Ok, obrigada.
Obrigada
e parabéns pelo dia de vocês.
Muito obrigada.
Deus abençoe.
Deus abençoe também. Então a gente pede aí o Centro Espírita responsável desse terreno, próximo ao Itão, por gentileza ir lá fazer a limpeza, né? Quem tem seus terrenos, gente, é o responsável por manter ele limpo. Porque terreno com muito mato atrai bichos peçonhentos, né, Marcos?
Verdade.
E também pode ter alguns locais que acumular aí também água, vai dar o bonitinho do Aedes aegypti, né? Vai
sim, sim.
Reinar lá, né?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia Marcos, aqui em Sambaituba também não é diferente, estamos sem água.
Ô, meu Deus do céu, oi, Baza! O que é isso, hein, Deus, hein? O povo reclama tanto aqui da falta de água, na falta de abastecimento de água, né? Vamos resolver isso aí em Sambaituba, Urucutuca, viu, Embasa? Por gentileza. Mais alguma
coisa? Tem mais. É, o Marconi de Ilhéus manda boa tarde. Ele que é morador da cidade. que trafega sempre na Ilhéus do Uruçu, que ele quer chamar a atenção dos responsáveis da empresa Joanes, porque a entrada de caminhões ali para acessar a balança, o fundo das carretas fica em cima da pista, em tempo de causar um acidente, né? Ali é uma curva.
Perigoso.
Leve, mas é uma curva. Ele agradece aí e pede providências, né?
Bem lembrado aí, viu? Essa reclamação dele é importante.
Sem contar os buracos que tem naquela área estrada, né?
Ave Maria. Alô, Ceinfra, vamos resolver isso aí, né? Mais alguma coisa?
É, boa tarde, eu sou o Fábio, estou em Salvador. Agenor, meu pai e minha esposa estão ligadinhos no programa. É uma ótima tarde para vocês. A esposa dele é a Cristina.
Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela audiência, tá bom? Um abração. Mais alguma mensagem? Pode divulgar. Ah, beleza. Então, gente, caso queira enviar, corre e envia sua mensagem, tá? Dá tempo. 12 horas e 52 minutos. Vamos falar, né, sobre esse apagão que teve hoje de manhã.
Sim, sim.
Gente, dezenas de cidades da Bahia ficam sem energia elétrica após desligamento em subestação da Chesf. Então, o que que ocorreu? Dezenas de cidades da Bahia ficaram sem energia elétrica na manhã de hoje, depois de um desligamento, tá, no sistema de transmissão de energia da subestação Funil, que pertence à CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, que é a Coelba, a interrupção do fornecimento de energia afeta, né, chegou a afetar aí as regiões Sul, Sudoeste, Centro-Sul, Baixo Sul e Extremo Sul do Estado. Tá? Nas redes sociais, moradores das cidades de Itabuna, Ilhéus, né, a gente bem sabe, Maraú, Itacaré, Valença, Cairu, Camamu, Santo Antônio de Jesus, Canavieiras, Jequié, Ipiaú, Coaraci, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Ubaitaba, Eunápolis, Uruçuca, Prado, Itapetinga, Gandu, Ubatã e Venceslau, Guimarães, relataram que foram afetados pela interrupção do fornecimento de energia. A CHESF informou que houve desligamentos de carga na região sul da Bahia por causa do defeito de um equipamento. Por causa desse desligamento, houve interrupção do suprimento às subestações Itapebi, né, Eunápolis e Teixeira de Freitas. E aí esse equipamento defeituoso foi isolado e a retomada gradual do fornecimento de eletricidade foi concluída por volta das 11 horas. Aqui em Ilhéus chegou, quer ver, eu vou olhar aqui o horário que eu informei no grupo da gente da rádio, a gente estava discutindo sobre isso, né, sobre a queda de energia. Eu avisei aos colegas às 9h32 que já tinha voltado aqui, pelo menos na zona sul ali. Já tinha retornado a energia. E minha irmã informou que lá em Teixeira de Freitas realmente retornou às 11 horas, né? Retornou às 11 horas. E aí muita gente, né, já reclamando. Gente, como assim? Que queda de energia é essa? Aí começou a circular, né? Uhum. Antes das 9, a informação é apagão. Porque Itabuna sem energia, em Ilhéus, outra cidade. E tá aí a informação da CHESF. Que houve desligamentos de cargas na região sul da Bahia por causa do defeito de um equipamento. Então, por causa desse desligamento, houve interrupção do suprimento às subestações Itapebi, Eunápolis e Teixeira de Freitas, tá? E é no caso aqui de Ilhéus e Itabuna, foi mais ou menos entre 9h30 e 10 horas que foi retornando, né? E lá para baixo, já no extremo sul, como Teixeira de Freitas, retornou por volta das 11 horas da manhã. E a gente espera que não ocorra mais, né, Marcos?
É isso aí, Cátia.
Essas interrupções aí que acabam trazendo alguns transtornos, né?
Agora tem uma notícia boa do setor elétrico, pelo menos, né?
Pois é, Marcos Bezerra, você divulga pra gente que notícia boa é essa aí, né, que o governo federal anunciou. Fala para nós.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, quarta-feira, o fim da bandeira de escassez hídrica, em vigor desde setembro do ano passado, e que gerava uma taxa extra na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. Com o fim da bandeira, não haverá mais cobrança de taxa extra na conta de luz. A medida entra em vigor a partir do dia 16 de abril, informou o presidente. Bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16 de abril. A conta de luz terá redução de cerca de 20%, postou Bolsonaro nas redes sociais. Em seguida, o Ministério de Minas e Energia publicou uma nota oficial com o mesmo teor das postagens do presidente sobre o assunto. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hidrológica que afetou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país no ano passado. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos. Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada na história. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o país utilizou todos os recursos disponíveis e o governo federal teve que tomar medidas excepcionais. Com o esforço dos órgãos do setor, o país conseguiu superar esse desafio. Os reservatórios estão muito mais cheios que no ano passado e o risco de falta de energia foi totalmente afastado, diz a nota do Ministério, também reproduzida pelo presidente da República.
Tem essa questão da reserva hídrica, né, Marcos?
Segundo a nota, o reservatório da usina de Furnas terminou o mês de março acima de 80% de seu volume útil. O governo também informou a retomada da operação da hidrovia Tietê-Paraná, que ficou interrompida por 7 meses. Já havia uma previsão de que a bandeira de escassez hídrica, patamar mais alto já adotado pelo governo, terminaria no final deste mês, mas a medida anunciada pelo Ministério de Minas e Energia e pelo presidente antecipa a redução em cerca de 15 dias. A perspectiva do governo é de que a bandeira verde vigore até o final do ano.
Ai, que vigore mesmo. A gente não aguenta mais pagar uma conta de luz tão cara. E se economiza, economiza, parece que não adianta, né, Marcos? Ela continua vindo alta, né? Tem vindo alta.
E sem contar que tudo tem aumentado, né?
É verdade. Olha, 12 horas e 58 minutos. Vamos aqui ao noticiário internacional. Resumir aqui as informações para vocês em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olha, ONU decide suspender Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Foram 93 votos para sim, 24 para não e 58 abstenções, tá? Vamos lá, cadê? Olha, Moscou diz que a Ucrânia apresentou esboço de acordo de paz e diz que é inaceitável. Acordo de paz inaceitável. Que coisa, hein? Mísseis de cruzeiro são abatidos, diz aí a Ucrânia. Aqueles que escolhem a guerra sempre perdem, diz o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Ele falou isso ao parlamento grego. Então, aqui resumindo para vocês algumas informações. A gente não vê a hora de dizer que a guerra acabou, né? Bem, tem alguma mensagem para divulgar? Porque a gente vai ter que finalizar aqui. Vamos ter que finalizar, então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a audiência sua, caro ouvinte. E claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, um abraço a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia. Um abraço para você que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, melhor do pagode romântico.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.